prevalência da obesidade infantil em Portugal. Aos 8 anos de idade, 15% das crianças já são consideradas obesas e destas, 5,5% têm obesidade severa. A comunidade científica e a Direção-Geral de Saúde alertam para a necessidade de alteração dos nossos comportamentos e hábitos alimentares, lembrando que os alimentos e a forma como nos alimentamos têm um impacto direto na nossa qualidade de vida e na saúde. Mas não basta recomendar. É necessário que as políticas de saúde pública sejam coerentes na forma como toda a sociedade se organiza. Não se pode defender o combate nacional à obesidade e, ao mesmo tempo, desvalorizar o impacto da publicidade a produtos alimentares pouco saudáveis que todos os dias entram na nossa casa. Não se pode falar de mudança de comportamentos alimentares e dar um sinal contrário às crianças e às famílias, disponibilizando diariamente nas escolas pacotes de leite achocolatado. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas refere não ser concebível que, no momento em que se fala de um consumo excessivo de açúcar, estejamos a dar leite achocolatado às crianças. Infelizmente, sabemos que Partido Socialista e Partido Social Democrata, antes de cuidarem da saúde e dos interesses das crianças, está à proteção da poluente e cruel indústria do leite. Prioridades. Conhecemos a prevalência da obesidade infantil, mas continuamos a ter valores de refeição por aluno tão baixos que tornam difícil garantir oferta nutricionalmente ajustada às necessidades dos estudantes. Numa fase em que a alimentação tem um papel tão essencial no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças e jovens. E ouvimos que é preciso combater o sedentarismo, mas desvalorizam-se as condições e a prática de educação física nas escolas. A verdadeira mudança só acontece quando a informação é clara e coerente, quando se estende a toda a sociedade e sem cedências a interesses que se têm sobreposto à saúde. Para o PAN, sem prejuízo das respostas necessárias para todos os que sofrem desta doença, o foco deve ser na prevenção, integrando profissionais de nutrição e psicologia nas escolas, nas autarquias, no SNS, nos equipamentos sociais. Portugal continua a investir muito menos do que outros países europeus em saúde preventiva. As políticas em saúde pública têm de assentar cada vez mais na prevenção para podermos aí, de facto, falar em combate à obesidade, minimizando os seus impactos em saúde, melhorando a qualidade de vida das pessoas e garantindo maior sustentabilidade no Serviço Nacional de Saúde. A proposta do PAN tem esse papel, apontando medidas concertadas e integradas de combate à obesidade.
Peço para concluir, Sr. Deputado.
Numa perspectiva de saúde ao longo da vida, com foco na prevenção da doença em diversos contextos de vida. Para terminar, dizer que valorizamos o projeto do PSD, que pretende potenciar respostas e apoios para o tratamento das pessoas que sofrem de obesidade, mas consideramos que este é um flagelo em que o combate
Obrigado,
se faz essencialmente
deputado.
Por via da prevenção, que o PSD não toca no seu projeto, e não no final do processo, onde o sofrimento, o risco de doenças associadas e até a própria morte já se podem ter
deputado.
Instalado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Ana Rita Bessa, pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De acordo com o Inquérito Anual de Saúde de 2019, a obesidade é uma doença que afeta 1,5 milhões de pessoas adultas em Portugal, o equivalente a 17% da nossa população. Se considerarmos as estatísticas da OCDE no Health at a Glance 2020, os números são ainda mais elevados, na casa dos 29%. Estes valores colocam Portugal como o terceiro país europeu com maior prevalência de obesidade, só atrás da Hungria e da Turquia. E a este ritmo, estima-se que em 2025 haverá 2,4 milhões de pessoas com obesidade em Portugal. O nosso país, a nossa sociedade, ficará mais doente e mais vulnerável a outras doenças relacionadas. E a este propósito, lembro que, por exemplo, com a Covid-19, já foi dado nota que nos internamentos nas UCIs do Hospital de São João, por exemplo, verificou-se que metade dos doentes tinha excesso de peso e que esse era um fator relevante para a situação desses doentes, para a situação agravada desses doentes. São reais os impactos na vida e na qualidade de vida das pessoas e serão crescentes os já avultados impactos económicos a pesar sobre o sistema de saúde. Ficam, portanto, claros quer o benefício, quer a urgência de reforçar uma política de combate à obesidade, atuando, como aqui já se disse, na prevenção. Há ainda muitos preconceitos à volta desta doença, muitos deles que permitem persistir a ideia de que se é obeso porque se quer ou porque apenas têm uma má alimentação. Importa, por isso, salientar quer a dimensão genética, quer a dimensão socioeconómica desta doença crónica, para além das questões relacionadas com o estilo de vida, que implicam uma promoção do exercício físico e de uma alimentação saudável. À prevenção, junta-se, portanto, também, de forma muito importante, o tratamento e o nosso atual insuficiente acesso a esse tratamento, quer do ponto de vista das consultas, numa abordagem multidisciplinar, quer do ponto de vista farmacológico, onde falha grosseiramente a comparticipação por parte do Estado. O CDS também já apresentou uma recomendação ao Governo neste sentido, que gostaríamos de ver discutida na Comissão, simbolicamente por volta do dia 4 de março, que é o Dia Mundial da Obesidade. E por isso juntamos a estas propostas também o nosso alerta, chamando a atenção para a urgência desta doença e acompanhando as iniciativas em discussão, particularmente aquelas que desenvolvem uma visão abrangente e uma abordagem multidisciplinar na prevenção e no maior e melhor acesso a tratamentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A pré-obesidade e a obesidade constituem um importante problema de saúde pública em Portugal e no mundo. Em Portugal, mais de metade da população tem excesso de peso ou é obesa. E isto temos de ter em consideração desde logo que a obesidade, mais do que ser uma doença, é também um fator de risco, mas um fator de risco modificável, porque ela tem impactos naquilo que é o surgimento de outras patologias, nomeadamente diabetes, hipertensão, cancro, insuficiências respiratórias, problemas osteoarticulares e até a morte prematura. De facto, tem também custos para a qualidade e para a saúde daquele que sofre da obesidade, mas também tem custos para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde. Mas há, contudo, algo que não nos podemos esquecer, senhores deputados, é que há a população que é mais vulnerável à obesidade do que outra. Nomeadamente falo das mulheres, falo das crianças e dos idosos. Por isso, a obesidade não requer só tratamento farmacológico e não farmacológico, mas requer, acima de tudo, prevenção. E é aqui que quero referir-me aos projetos em discussão, relativamente a três aspectos que os mesmos abordam muito especialmente, ou alguns deles nem sequer o abordam. Desde logo, a primeira tem a ver com a atividade física. A atividade física traz desde logo benefícios, quer para a qualidade de vida, quer para o bem-estar daquele e das populações que o praticam, está diretamente ligada à prevenção da obesidade e dos problemas e das doenças não transmissíveis e, portanto, não podemos desajustar e não podemos deixar de exigir que seja necessário criar programas de atividade física e não só nas escolas, promover a atividade física nas escolas, mas também no contexto da atividade laboral, enfim, no contexto da população ativa, porque é essencial para aquilo que é a perda de peso. É essencial para a perda de peso, mas é também essencial para a manutenção do peso ideal. Mas também um aspecto que nenhum dos projetos toca, que tem a ver com a relação entre condição social e aquilo que é a seleção dos alimentos. Porque isto é um aspecto importante. A obesidade não é apenas uma doença física, é também uma questão social. A obesidade e a pobreza, muitos acham que é contraditório a sua existência, mas de facto estão intrinsecamente relacionados. Ou seja, aquilo que são as escolhas alimentares de cada um, hoje em dia, e até no contexto económico ou social em que nos encontramos, é feita, as escolhas alimentares são feitas em função do preço e não são feitas em função da qualidade nutricional e alimentar dos produtos. Por isso, a desigualdade social é algo que falha nestes projetos e é algo que está intimamente ligada à desigualdade na saúde e que a obesidade é prevalente em camadas sociais mais desfavorecidas e em termos sociais mais baixos. Por isso mesmo, devemos promover aquilo que é as condições para combater esta desigualdade social, nomeadamente os baixos salários, aquilo que é as longas jornadas laborais,
que influem naquilo que é os hábitos e os padrões alimentares, a precariedade e o desemprego. E uma outra questão que também falha nestes projetos tem a ver com os cuidados de saúde primários. Se há local, se há área de intervenção na saúde em que devemos de intervir, é nos cuidados de saúde primários para que tenha efeitos na prevenção da obesidade. E, nomeadamente, é evidente, necessitamos de nutricionistas, necessitamos de psicólogos, necessitamos até de fisioterapeutas, de técnicos que promovam a atividade física, mas necessitamos que o médico e o enfermeiro de família possam estar capacitados e possam ter condições para identificar e rastrear o mais cedo possível a pessoa pré-obesa, para que se inicie tão cedo quanto possível aquilo que é o tratamento preventivo. E para terminar, dizer o seguinte: é claro que é incompreensível que se não comparticipe aquilo que é o tratamento farmacológico, e até por aquilo que eu disse, as camadas economicamente mais desfavorecidas estão mais sujeitas ao risco de obesidade, mas se não for comparticipado os medicamentos na obesidade, é depois comparticipado no tratamento das doenças coronárias, da diabetes, entre outras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PS, através da Sra. Deputada Cristina Jesus. Por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda as iniciativas sobre a obesidade discutidas aqui hoje, pois reconhece a pertinência do tema e reafirma o seu compromisso na mobilização dos meios e das melhores políticas públicas para o enfrentarmos. A obesidade é um problema grave de saúde pública e devemos mobilizar toda a sociedade para a necessidade da sua prevenção. A obesidade é uma doença crónica e complexa. Portugal foi dos primeiros países do mundo a reconhecer a obesidade como doença crónica em 2004. Os dados do último Inquérito Nacional de Saúde 2019 mostram que 53,6% da população adulta portuguesa apresenta excesso de peso e que a obesidade representa 1,5 milhões de pessoas. Nesta discussão, não podemos ter a tentação de pretender que partimos do ponto zero. Há um caminho de medidas que foram sendo adotadas ao longo do tempo e que têm que ser reconhecidas e avaliadas. Só assim garantimos a capacidade de fazermos melhor e de obtermos melhores resultados. Portugal inicia uma nova estratégia de combate à obesidade com a criação da Plataforma contra a Obesidade em 2007, cujo foco se centrava na prevenção primária. Esta era uma recomendação da Carta Europeia de Luta contra a Obesidade, subscrita por Portugal em 2006. Atualmente, a Direção-Geral da Saúde tem uma ação sólida no combate à obesidade. Em dois programas de saúde prioritários, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, que atuam em dois fatores de risco modificáveis da obesidade, hábitos alimentares inadequados e inatividade física. O Plano Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável implementou ao longo dos últimos anos um conjunto de medidas para melhorar os hábitos alimentares da população portuguesa, tendo como base as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Europeia e a avaliação do estado nutricional da população portuguesa. No último relatório, que é relativo ao período 2019-2020, é notório um forte investimento na avaliação dos resultados dessas medidas implementadas. E destacamos aqui apenas algumas. A primeira campanha para a promoção da alimentação saudável, intitulada Comer Melhor, uma receita para a vida. Em segundo lugar, a definição do perfil nutricional no âmbito da regulação da publicidade alimentar dirigida a menores de 16 anos. E aqui é bom realçar que Portugal é dos primeiros países a ter uma lei que regula a publicidade alimentar dirigida a crianças, onde, entre outras coisas, são definidos o perfil de alimentos a restringir, bem como a regulação do marketing digital. Em terceiro lugar, a avaliação do impacto dos impostos especiais do consumo sobre bebidas açucaradas fez parte do Orçamento de Estado 2019. E, por último, a implementação do rastreio nutricional de cuidados hospitalares. Senhor Presidente,